A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Sim, e o que é que faz lembrar o passado? Como é que você lembra do passado, a Fortaleza Antiga? É a música jardineira do carnaval? O perfume? O rolete de cana? Ou o vendedor de chegadinha? Outro dia passou um vendedor de chegadinha perto de mim com sua sineta característica e minha cabeça começou a trabalhar. A sineta recordou logo a inteligência do Gumercindo Gomes, fotógrafo da tribuna do Ceará, do Sanches e do Chico Alves. Gumercindo, certa tardinha, estava na porta do jornal quando passou um senhor todo enjambrado, com o corpo todo torcido. Gumercindo não pensou duas vezes, apelidou o homem de vendedor de chegadinha com a lata nas costas. Mas há outra coisa que lembra chegadinha. A sineta do chegadinha foi usada durante muitos anos pela Ceará Gás Butano para anunciar à freguesia que o gás está chegando. Os cumes característicos da cidade, infelizmente, estão desaparecendo. Não tem mais aqueles pregões. Doce gelada de murici, de cajá e de morango. E o Cruzeta que gritava com toda a força dos pulmões: Cruzeta, tá na hora! Ele passava a tarde da noite diferente daquele que oferecia pitomba e anunciava Petromba Doce. O leiteiro lá de casa, seu João, era ouvido ao longe até chegar na nossa porta. É o leite? Ele chegava de mansinho. Temia o aparecimento do fiscal Barbosa. Barbosa era enérgico fiscal da prefeitura. Trazia um aparelho, um medidor, não lembro bem. O tal aparelho descobria que leite era batizado com água. Flagrado nessas condições, o vendedor tinha o leite confiscado e preso pelo fiscal, um tipo popular, seu Barbosa. Grande fiscal. Morava na Duque Caxias, perto da Princesa Isabel, e na Semana Santa era o doutor da lei José de Arimateia, muito aplaudido porque ficou ao lado de Jesus. Mas, e os pregões, tem mais? Tem, sim, senhor. Hoje desapareceram os populares jornaleiros gritando: Correio do Ceará e dá o crime! Era o desfile das notícias. Correio Ceará, o povo, Gazeta de Notícias, o Estado, o Nordeste. Este era na Arquidiocese de Fortaleza. A meninada insultava com o jornaleiro perguntando: Hoje no jornal tem retrato de mulher nua, seu Zé? Ele não permitia e corria atrás dos moleques. Como é bom lembrar os pregões da Fortaleza Antiga. E continuo ouvindo na imaginação o som da sineta do vendedor de chegadinha. Leng, 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 leng. Saudades.
No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, eu sempre trago o rádio porque é emoção pra mim. No futebol é aqui no estádio, porque aí eu fico informado do que está acontecendo nesse jogo e no restante da competição.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 1. Os que recebem acima de um mínimo serão pagos a partir do dia 1º de outubro.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da rua Doutor Alísio Mamede, rua que atravessa os bairros da Varjota e Mucuripe. Tem por patrono o médico e político de esquerda Alísio Borges Mamede, nascido em Fortaleza em 1912. Formado em medicina, muito moço ainda, colaborou de maneira brilhante pelo desenvolvimento da pediatria em nosso estado, sendo pioneiro dessa especialidade médica, crescendo por sua grande competência e dedicação a confiança de inúmeros pais de família que entregaram a seus cuidados a saúde de seus filhos. Ingressou na política de nossa cidade, sendo eleito vereador à Câmara Municipal de Fortaleza de 1947 e 1951, tendo assumido por diversas vezes a presidência desse legislativo. Após o exercício eficiente e dinâmico como representante do povo de Fortaleza, veio, enfim, a ocupar o posto de diretor do Departamento Estadual da Criança e presidente da Sociedade Cearense de Pediatria. Faleceu em Fortaleza no dia 2 de dezembro de 1973, aos 61 anos de idade. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Silvio Augusto, Silvio.
Marcelo, estamos aqui com o Guto Mota, ele presidente da União dos Vereadores do Brasil, onde ele vai falar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, que acontece aqui em Fortaleza nos dias 25, 26 e 27 de setembro. Bom dia, Guto.
Bom dia. Na verdade, eu sou o presidente da União dos Vereadores do Ceará.
União dos Vereadores do Ceará, o Guto Mota.
Mas estamos aqui também com grande honra, também aqui está ao nosso lado o presidente da União dos Vereadores do Brasil, vereador do Rio Grande do Sul, da cidade de Iraí, Gilson Conzatti. Mas eu queria, Silvio, aproveitar aqui a oportunidade e a audiência do programa para convidar os vereadores, pessoas interessadas a participar do nosso Encontro Nacional de Legislativos Municipais, que vai acontecer 25, 26 e 27, a partir de amanhã, no Hotel Luzeiros. Amanhã a gente vai ter uma programação especial para as mulheres vereadoras, para incentivar a mulher na participação na política, nas casas legislativas municipais. E no dia 26, na quinta-feira, a abertura com as autoridades estaduais, locais, e com a palestra magna do ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, ex-ministro, por duas vezes candidato a presidente, Ciro Gomes. Na sequência teremos também a doutora Vanja, coordenadora da PROCAP, que vai falar do papel da fiscalização dos vereadores e a colaboração do Ministério Público nessa ação. E vamos ter diversas palestras, vão ser 3 dias de muito aprendizado, de muita informação, palestrantes de alto nível, de renome nacional, doutor Hélio Parente, ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, professora Ana Carla, professora da Universidade de São Paulo, doutor Jordano Mota, professor da Unifor Guido Militão, doutor André Costa, advogado e presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, dentre outros. Queria resumidamente só dizer da qualidade do evento, da satisfação de estar podendo realizar esse evento. Pela segunda vez, nosso estado recebeu um encontro nacional, que vamos ter vereadores de 13 estados diferentes, cerca de 500 participantes, e principalmente a parceria com a UVB, União dos Vereadores do Brasil, que está realizando conosco esse evento, e com muita satisfação e honra receber o nosso presidente nacional, que representa todos os vereadores do país, aqui na nossa cidade e no nosso estado.
Obrigado. O vereador Guto Mota, ele que é o presidente da União dos Vereadores do Ceará, falando já sobre o Encontro Nacional de Legislativos Municipais Cearense, que acontece dias 25, 26 e 27 no Hotel Luzeiros, aqui em Fortaleza. Estamos aqui também com o Dr. Gilson Conzatti, ele que é presidente da União dos Vereadores do Brasil. A importância deste encontro aqui no estado do Ceará?
Em primeiro lugar, uma satisfação muito grande mais uma vez estarmos aqui. Dizer que a importância é extremamente salutar esse tipo de encontro e esse segundo encontro que nós fizemos aqui no estado, porque nós nos aproximamos dos vereadores. Nos aproximamos de que forma? Levando conhecimento, qualificação, fazer com que o vereador reflita sobre o seu mandato, sobre as suas funções, sobre a sua atitude em cada município desse estado, desse Brasil. Esse é o objetivo maior do encontro, de estreitar relações e, acima de tudo, capacitar os nossos homens e mulheres que fazem parte dos legislativos municipais.
Quantos vereadores estão previstos para participar do encontro?
Nós vamos ter mais de 400 vereadores presentes. Até uma preocupação minha e do Guto, nós estávamos falando, vai faltar espaço para vereador. Nós tínhamos programado um evento para 300 pessoas, já estamos em 400 e estamos esperando hoje, que é o dia do credenciamento do pessoal pegar o material. Então, vai ser um evento de sucesso, porque nós buscamos o quê? Como eu disse, levar esse conhecimento, fazer com que o vereador entenda o seu papel, e o vereador, graças a Deus, está entendendo que precisa se qualificar. Esse encontro, ele leva a qualificação na medida em que nós apresentamos os nomes que o vereador Guto falou há pouco na programação. São nomes de peso, nós teremos Ciro Gomes, nós teremos o Ministério Público, nós teremos o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, profissionais do direito para falar sobre a questão jurídica do mandato e também das eleições do ano que vem. Então, são temas extremamente importantes para o vereador, sim, mas também para a sociedade. Porque o vereador que vai para um encontro desse, que vai para esse encontro, ele tem que sair entendendo cada vez mais o seu papel para dar resultado para a sociedade. Esse é o ponto fundamental do nosso encontro e essa é a importância maior do nosso encontro. Fazer com que o vereador cada vez se sinta mais prestigiado, entendendo o seu papel e dando resultado para a sociedade, que é extremamente importante.
Muito obrigado. Também conversamos com o vereador Gilson Conzatti, presidente da União dos Vereadores do Brasil. O vereador Gilson Conzatti é vereador pelo estado do Rio Grande do Sul, né, pela cidade de Porto Alegre. Né, falando sobre da cidade de Iraí, lá no Rio Grande do Sul. Sobre o Encontro Nacional de Legislativos Municipais, que acontece nos dias 25, 26 e 27, aqui em Fortaleza, no Hotel Luzeiros. A Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué.
E o dinheiro público?
Mas só estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nesta semana, mais de 550 instituições de ensino superior em todo o país oferecem mais de 6 mil atividades gratuitas para a comunidade.
Entrevista.
Além de saber mais sobre esse assunto, conversando com o professor Marcos Holanda. Professor Marcos Holanda, um bom dia. Bom dia, professor.
Bom dia, bom dia.
Professor, entre os serviços ofertados estão consultoria jurídica, orientação profissional educacional, assistência à saúde, promoção da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas. Quem é
Exatamente.
Que pode participar? Quem é que pode participar, professor?
Pronto, não, essa atividade da Semana da Responsabilidade Social, a Unifor sempre já há 15 anos participa e ela sempre faz com muito orgulho. E a proposta é sempre engajar os professores, alunos, colaboradores e principalmente a comunidade em geral. Ou seja, todos os serviços, palestras, execução, atividades, vamos ter vacinações, teatros, peças, né, cursos, formações, é para a comunidade em geral, é para todo mundo. Porque a Unifor sente o seu compromisso para uma sociedade mais justa, né, e um ambiente sustentável, então ela busca agregar, incluir. E aí, nessa semana da responsabilidade, a gente faz uma amostra dos nossos projetos sociais, nas áreas de educação, saúde, cultura, gestão, tecnologia. Então é aberto para todos, né? É o momento de integração mesmo da universidade com a comunidade, porque a função da universidade é desenvolver a comunidade e fazer parte dela, do jeito que ela já é.
Professor Marcos Holanda, todas as instituições particulares de ensino superior do Ceará participam?
Na verdade, essa participação na Semana da Responsabilidade Social, ela é voluntária, né? Ou seja, cada instituição, ela participa ou não, mas os dados que eu tenho, que é uma boa parcela das universidades fazem, né? Mas aqui na Universidade de Fortaleza, como nós já temos essa expertise, já fazemos há mais de 15 anos, então nós estamos com dezenas de atividades, né, para incluir o público. E até recomendo que todos participem, porque é um momento de interação, é um momento da universidade mostrar para a sociedade o que é que ela vem fazendo em prol de todos. É muito importante a participação.
E o local das reuniões e o acesso é livre para todas as pessoas interessadas?
Sim, é livre, é importante. Inclusive, assim, durante toda a semana nós vamos ter, além de palestras, vacinações, nós vamos ter, assim, tanto dentro do campus como fora do campus, que nós temos nosso projeto de extensão, que vão estar na Casa de Apoio São Nascente, no Hospital Albert Seibe, né, fazendo treinamento, capacitação, explicando a importância da separação do lixo, né, conscientização sobre a questão do ambiente, e também a gente vai ter várias, assim, ação de vacinação, prevenção sobre a violência, rodas de conversa de aleitamento materno, e também tem vários civis que nós temos com a prefeitura também, com o Estado, com o governo federal para emissão de carteiras de trabalho, cartão do cidadão, a ENO, então a gente essa semana está bem movimentada, né, bem, bem interessante.
Continua até sábado, né?
Até sábado. Sábado vai ser o ápice das ações, né? Sábado vai ocorrer dentro da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, que é uma escola que é um grande projeto de responsabilidade social que é mantido pela Fundação Edson Queiroz. Aí no sábado as ações vão finalizar lá, né? Então vai ser bem interessante, vai ter um monte de atividade para adultos, jovens, crianças, né? Palestras, formações. Vai ser bem interessante, vai ser muito bom. Então, desde já convida toda a comunidade para participar.
Estou vendo aqui um dado muito importante. Desde a criação em 2005, o projeto proporcionou cerca de 16 milhões de atendimentos à população, com aproximadamente 90 mil atividades realizadas que envolveram mais de 1.500 instituições em todo o país, de acordo com a ABMS. Realmente é um certame muito importante, não
é,
professor?
É sim, porque a função da universidade é justamente conscientizar e modificar a realidade existente. Ou seja, nós temos que eliminar esse fosso social que nós temos no Brasil, né? Nós temos uma parcela de pessoas com uma carência econômica muito grande. Então, e a falta de formação também gera ao desemprego, violência. Então, é isso que a universidade tenta buscar, ou seja, aproximar, né, capacitar essas pessoas de modo que essas pessoas consigam a sua inserção produtiva no mercado para poder ter o seu desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, essa ação durante a semana é importantíssima, mas lembrando, essa ação é só uma amostra do que já fazemos durante todo o ano, né?
Professor Marcos Holanda, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, um bom dia, um bom trabalho, hein?
Bom dia, bom trabalho, obrigado por divulgar sempre coisas importantes para o nosso estado.
Silvio Augusto, Silvio.
Marcelo, a Procuradoria Especial da Mulher realiza mais uma edição do Papo com Mulheres, às 16 horas, no Jardim da Unipasse, na área externa do edifício Deputado José Euclides Ferreira Gomes, anexo 2 da Assembleia, com palestra de Gislana Vale, com o tema o Protagonismo das Mulheres Portadoras de Deficiência. Estamos aqui com a Procuradora da Mulher na Assembleia, deputada Augusta Brito, que vai falar sobre esse encontro. Bom dia, deputada.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. A gente fica muito feliz aí na quinta edição do Papo com Mulheres trazer esse tema para dar visibilidade realmente a esse movimento de mulheres cegas e com baixa visão que existe não só aqui no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo. Então, queremos nesse papo a gente enfatizar realmente o protagonismo dessas mulheres e a grande dificuldade também que elas encontram para que realmente tenham esse reconhecimento e tenham essa visibilidade que a gente muitas vezes não escuta falar, não se fala realmente desses problemas. E é a nossa intenção é trazer esse papo aqui para a Assembleia Legislativa, ali na Unipassa, a partir das 16 horas de hoje.
Deputado, qual o objetivo desses encontros, né, que a senhora tem realizado, já que já está na quinta edição, né, desses encontros promovidos aí pela Procuradoria Especial da Mulher?
Exatamente, trazer assuntos relacionados especialmente a questões de mulheres. Nós já trouxemos aqui a Lola para falar exatamente sobre a questão da Lei Lola, uma lei federal que leva o nome de uma futura cearense, que a gente vai entregar o título de cidadã cearense dessa professora. Nós trouxemos também a questão do empreendedorismo relacionada à questão das mulheres. Trouxemos também papo sobre a questão da previdência, em que ia atingir realmente diretamente a vida de mulheres. Enfim, todos os assuntos que estão, que chegam também até o nosso gabinete, chegam até a Procuradoria Especial das Mulheres, que vem relacionar diretamente, interferir na vida das mulheres. Então, as mulheres têm que estar debatendo, discutindo, especialmente também para daí desse bate-papo, que é informal, que é realmente a gente tirar ideias, proposições, como já tiramos várias de audiência pública, de projeto de lei. Então, nossa intenção é sempre estar informando e dando a visibilidade aos assuntos que interessam às mulheres.
Como a senhora falou, essa iniciativa atende a de hoje, né, a demanda do Movimento Brasileiro das Mulheres Cegas com Baixa Visão, onde a Gislana Vale vai falar o protagonismo das mulheres portadoras de deficiência. Qual assim, a maior demanda dessas mulheres que são deficientes visuais?
Ainda a questão da acessibilidade, né, que é o principal ponto realmente das mulheres com deficiências, e também a visibilidade, né? Ela, para a gente ter ideia, ela escreveu livros, enfim, e aí a gente não conhece, muito pouco se fala sobre esse assunto, e a gente quer realmente trazer isso para a pauta, uma pauta positiva, e mostrar não só as dificuldades, mas também as grandes vitórias que essas mulheres têm aí em serem protagonistas das suas vidas.
Muito obrigado. Conversamos com a deputada Augusta Brito, procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, falando que a Procuradoria Especial da Mulher realiza mais uma edição do Papo com Mulheres às 16 horas no Jardim da Unipasse, na área externa do edifício deputado José Euclides Ferreira Gomes, anexo 2 da Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Feminicídio. O nome assusta, mas está presente no dia a dia de muitas mulheres brasileiras. Sob alegação de adultério, homens matam suas esposas ou companheiras em nome da honra. O feminicídio se caracteriza quando existe vínculo de parentesco ou relacionamento afetivo com a vítima. Se você sofre agressões ou ameaças de morte, procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e denuncie antes que seja tarde. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Banco do Nordeste vem regularizando dívidas com descontos de até 95% sobre o saldo devedor.
Entrevista.
Vamos saber mais sobre esse importante assunto conversando com o superintendente do Banco do Nordeste, Dr. Rodrigo Bourbon. Dr. Rodrigo, bom dia. Qual o montante que foi negociado até agora?
Narcélio, no Banco do Nordeste como um todo, foram renegociadas mais de 330 mil operações de crédito rural, né, envolvendo aí valores da ordem de mais de 11 bilhões. Então é um número expressivo e a gente entende que isso traz de volta a capacidade do produtor rural desenvolver sua atividade, produzir seus alimentos, né, criar seus rebanhos e assim poder fazer a geração de riqueza e a prover aqui a sociedade, né, com os bens aí produzidos por eles. No estado do Ceará, esse número ele vai para em torno de 57 mil operações de crédito rural, né, com valores renegociados da ordem de 1,5 bilhões. O que demonstra aí o impacto dessa medida na vida desses produtores rurais.
Doutor Rodrigo, como é que o agricultor pode ter acesso aos descontos?
Pronto, Marcelo, é muito simples, né? O produtor rural ele precisa procurar a sua agência de relacionamento do Banco do Nordeste e verificar junto ao seu gerente as condições, né? E eu posso explicar muito rapidamente aqui. As operações, elas, como é uma medida legal, é uma lei federal, então elas seguem regras e o Banco do Nordeste as cumpre. Então a operação tem que ter sido contratada até o ano de 2006 para obter o máximo de descontos possível, e no caso de operações cujo contrato original foi entre 2007 e 2011, ele também tem o direito à lei, também tem concede descontos, só que descontos e rebates um pouco menores, que a gente pode detalhar caso seja interessante a gente citar aqui na entrevista.
Certo. Os débitos renegociados com o BNB podem ser estendidos até 2030 com pagamento das parcelas a partir de 2021, é assim?
É assim mesmo, Marcelo. É outro benefício que a lei proporciona. Caso o cliente não tenha o recurso, né, o valor necessário para liquidar definitivamente a sua dívida, mas lembrando que caso ele o tenha, o desconto ele é muito considerável, ele pode chegar até 95% de desconto no valor da dívida como um todo, né, em operações de até 15 mil reais, e aí esse percentual vai mudando um pouco de acordo com o valor da dívida. Mas caso ele não tenha o recurso, como você bem falou, ele pode prorrogar a operação. Ele pode fazer um refinanciamento, começando a pagar a primeira parcela apenas em 2021 e indo até 2030, ou seja, teria mais nove anos para pagar essa dívida, com juros que se iniciam a partir de 0,5% ao mês. Né? Uma condição bem favorável para o produtor rural.
Doutor Rodrigo Bourbon, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho ao senhor.
Igualmente, um bom dia a todos.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Coordenador de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson hoje fala sobre a Lei da Liberdade Econômica. Bom dia, Dr. Gerson.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes.
Estamos aqui atentos à sua palestra.
Opa, pois não. Marcelo, foi sancionada agora, no dia 20 deste mês de setembro, a Lei 13.874, conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. Ela contém pelo menos 20 artigos e vários parágrafos. É uma lei razoavelmente grande, porque ela modifica a legislação, modifica várias outras leis, então ela é uma lei relativamente grande. Ela cuida de regras sobre o funcionamento das empresas, dispensa de autorização perante o poder público, ela reduz algumas formalidades e modifica, mais uma vez, vários artigos da CLT. Nós já comentamos essa lei quando ela ainda era medida provisória, ela tinha saído da Câmara, foi para o Senado fez algumas alterações, aí voltou de novo, ficou nesse ping-pong, e, enfim, agora foi sancionado pelo presidente da República. E a nós nos cabe, nessa oportunidade, destacar um dos aspectos trabalhistas dentre as mais de 30 modificações da CLT, que ela modificou a carteira de trabalho, que agora será eletrônica, o registro de ponto por exceção, que nós já comentamos aqui também neste programa, e alterou o E-Social. Eu gostaria de chamar a atenção para o E-Social, o E-Social vinha sendo objeto de muita reclamação das empresas. Bom, o E-Social, ele foi um complexo sistema eletrônico projetado para conter uma série de informações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e substituir assim as comunicações que as empresas deveriam prestar ao poder público. Na verdade, o E-Social substituía cerca de 15 informadores, era mais ou menos isso. E o seu objetivo era, ao mesmo tempo, facilitar a fiscalização de parte da movimentação financeira das empresas, a relação com o fisco, o recolhimento de impostos, o pagamento das verbas trabalhistas, como 13º, o salário, o recolhimento para o INSS, o FGTS, etc. Enfim, e com isso possibilitava que atos das empresas fossem facilmente auditáveis e se promovesse uma ambiência de transparência, que é um elemento importante no combate à corrupção e aos desvios de capital das empresas. No entanto, os desenvolvedores do sistema eletrônico do E-Social criaram muitos campos a ser preenchidos pelas empresas, muitas informações, foi muito minudente. Enfim, isso causava complexidade que exigia das empresas mais gente nos RHs, mais burocracia nessa atividade, mais perda de tempo, uma atenção muito maior em ficar preenchendo esses campos. Aí as empresas fizeram um lobby para combater o E-Social. E agora a lei estabelece, no seu artigo 16, que o E-Social será substituído, agora eu vou ler a lei, diz, será substituído em nível federal por sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. Muito bem, isso que diz a lei. Isso significa, na prática, que o sistema, o E-Social, ele vai ser substituído por um novo, mais simples, para a alegria das empresas. E essa modificação tende a reduzir custos, obviamente, tempo. Aliás, no âmbito empresarial, tempo, custo, são dois fatores que têm muita correlação. Então, sob o ponto de vista econômico, tempo e custo são muito próximos. Mas até que surja, até que seja realmente desenvolvido e disponibilizado ao público esse novo sistema que vai substituir o E-Social, as empresas devem continuar utilizando o E-Social na versão em que se encontra, sob pena de sofrer multas pelo poder público. Então, a facilitação que a lei da liberdade econômica traz, sob o ponto de vista do E-Social, é até uma facilitação razoável, porque o E-Social, de fato, era muito complexo. Então, agora o próprio governo vai desenvolver um sistema mais simples. E vamos aguardar para ver o que que dá. Bom, são essas, nossas informações que tínhamos para hoje.
Dr. Gerson Marques, mais uma vez, muito obrigado e voltaremos na próxima semana.
Graças a Deus, se Deus quiser, voltaremos.
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrentá-lo. Previna-se contra os acidentes de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade. É lei. Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós hoje estamos recebendo o coordenador do DECOM Viajante, Dr. Ticiano Feitosa. Bom dia, Dr. Ticiano.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Ticiano, como é que está o DECOM? Onde é que o DECOM está esta semana prestando ajuda, orientando as pessoas sobre o Código de Defesa do Consumidor?
Pronto, ontem nós estávamos em Novo Oriente, hoje estamos em Paporanga, no dia 25 de setembro, Ararendá, dia 26 de setembro, em Poranga, e dia 27, em Croatá.
Certo. Agora, doutor, como é que as pessoas recebem esse trabalho tão importante realizado pelo DECOM?
Pronto. Próxima, a gente entra em contato com a promotoria local e a promotoria local faz todo o trabalho de divulgação e de atendimento. E aí a gente leva a nossa van e todos os técnicos ministeriais para fazer o trabalho, o mesmo trabalho que é feito aqui em Fortaleza, a gente leva para o interior do estado. E aí é feito todo o atendimento, a grande maioria dos atendimentos são resolvidos de imediato, nós temos alguns contatos com algumas empresas, e outros em até 30 dias.
Os contatos dos consumidores com o DECOM, eles abordam os mesmos assuntos que são abordados aqui em Fortaleza ou existe algo muito diferente?
Não, geralmente são os mesmos problemas, né? Agora a gente está com um problema gravíssimo com a Enel, né? Mas aí é todo o interior do estado. Mas o DECOM, a gente está focando muito no multidividamento. A gente percebeu que todo o Brasil, na verdade, a população está muito endividada, mas que o pessoal do interior do estado, os consumidores do interior do estado também têm essa dificuldade e não conseguem fazer um acordo com descontos, com redução de juros. Então a gente está focando, o DECOM, a gente está focando muito na questão do mutirão de endividamento, melhores acordos, limpando o nome dos consumidores.
No quadro Direitos do Consumidor, nós estamos conversando com o coordenador do DECOM, viajante, doutor Ticiano Feitosa. Doutor Ticiano, as pessoas que procuram o DECOM no interior precisam se inscrever ontem, antes ou não? Eles comparecem e realizam, contam as suas queixas, falam nos seus problemas.
A gente atende sempre nas praças centrais, né, do município. Eles imediato, por exemplo, um comerciante, um fornecedor que esteja naquele município, nós enviamos a fiscalização lá, resolvemos de imediato. Outros casos mais complexos não são resolvidos de imediato, mas em até 30 dias o consumidor tem a sua resposta.
Nós agradecemos ao senhor pela presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Um bom dia, eu que agradeço.
Repórter Silvio Augusto.
Marcelo, acontece nos dias 25 a 28 no Hotel Praia Centro aqui em Fortaleza e no Centro de Eventos do Sebrae, o Festival Internacional de Gastronomia Orgânica. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o curador do festival, Adalberto Alencar. Bom dia, Adalberto.
Bom dia, querido. O festival ocorre a partir do dia 25, ele é um festival internacional de gastronomia, de alimentos. Nós vamos discutir da semente ao prato, toda a cadeia produtiva, nós vamos ter os produtores orgânicos, as produtoras, o chefe de cozinha, quem industrializa, quem empacota, quem vende, restaurantes, porque é um desafio da humanidade discutir o alimento da semente ao prato. Nós vamos precisar alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050 de forma mais sustentável. O planeta não aguenta mais essa pressão, nós temos mudanças profundas. E a saúde humana também está bastante precária, 11 milhões de pessoas morrem devido à má alimentação. Então, quando você discute toda a cadeia produtiva, você tem condições de trocar experiência e enfrentar desafios de uma melhor forma.
Qual é a programação desses 3 dias?
Nós vamos ter oficina, workshops, curso ali no Hotel Praia Centro, com especialista da Embrapa, com especialista da FUNSEMI, com especialista da Universidade Federal do Ceará, com especialista de outros países, de outras culturas, que o alimento circula no planeta. A gente aqui no Ceará está comendo sushi e salmão que vem do Chile. O nosso melão sai daqui para a Europa. Então nós temos que saber como esses alimentos são produzidos, qual a qualidade que esse alimento tem, de onde ele está vindo.
Quais são os países que vão participar do festival?
Hoje nós temos confirmado a Suécia, nós temos confirmado a França, que é um polo internacional de gastronomia, nós temos a Bolívia, nós temos o Uruguai e esse continente maravilhoso que é o Brasil, quase todo.
E quem quiser participar?
É dia 26 no Sebrae à noite e lá no Centro de Evento do dia 27 todo e no Hotel Praia Centros, no www.organicfood.com, você faz sua inscrição, na hora amanhã lá no Hotel Praia Centro.
Muito obrigado. Conversamos com Adalberto Alencar, curador do Festival Internacional de Gastronomia Orgânica, que acontece de 25 a 28 no Hotel Praia Centro e no Centro de Eventos do Sebrae, aqui em Fortaleza. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores.
As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora o repórter Silvio Augusto está no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 9 projetos de lei, sendo 2 de autoria do deputado Walter Cavalcante, 4 do deputado Tony Brito, 1 do deputado André Fernandes, 1 do deputado Elmano de Freitas e 1 de autoria do deputado Daniel Oliveira. Também serão lidos 9 projetos de indicação. 6 são de autoria do deputado Tony Brito, 2 do deputado Niso Costa e 1 da deputada Patrícia Aguiar. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Edilardo Eufrásio, David Raimundão, que cedeu tempo para o deputado Fernando Hugo, Acrísio Sena, Niso Costa, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Salmito e, no sexto tempo, deputado Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Augusta Brito, Davi Duran, Walter Cavalcante, Sérgio Aguiar, Leonardo Pinheiro e Fernando Hugo. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, o repórter Silvio Augusto entrevistou Guto Mota, presidente da União de Vereadores do Ceará, Gilson Contrati, presidente da União de Vereadores do Brasil, conversou também com a deputada Augusta Brito e com Adalberto Alencar, curador do Festival de Gastronomia que acontece em Fortaleza. Silvio Augusto também falou sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Anteriormente, o Silvio apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo e o trabalho das comissões técnicas. Outros destaques de hoje: ouvidoria com o ouvidor da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, Carlos Eduardo Sena. O professor Marcos Holanda também participou, falou sobre a 15ª Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Márlio Falcão, Legislativo em Dia com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados de hoje. Quadro Direitos do Consumidor, o coordenador do DECOM Viajante, Ticiano Feitosa. Entrevistamos o superintendente estadual do Banco no Nordeste do Ceará, Rodrigo Bourbon. Também no quadro Direitos do Trabalhador, nós ouvimos o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Nós agradecemos a audiência e prometemos voltar amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.